Olá, seja muito bem-vindo ao Notícias do Marketing. Se você quer saber o que rolou no mundo do marketing nas últimas 24 horas, você deu play no podcast certo.
Muito bem-vindo a mais um episódio do Notícias do Marketing, episódio 99, numa sexta-feira. Olha que coisa incrível, não dá nem pra acreditar que já se passaram 99 episódios, chegando no 100. Meu, que jornada incrível tem sido isso. Bom, vamos ver o que vai acontecer daqui pra frente, se vai mudar algo, como é que vai ser. Eu e Vini ainda estamos trocando algumas ideias aqui. Mas se você tiver alguma ideia bacana aí do que você espera do Notícias do Marketing, nosso Instagram tá aberto também. O Instagram e o Twitter, Notícias do MKT, manda lá que a gente quer saber de você também, beleza? Mas vamos lá para as últimas novidades do mercado digital. O que, que tá rolando aí, Vini?
E o YouTube tá realizando aí um novo experimento que pode ajudar a conter comentários tóxicos, né? E se tem uma coisa que o YouTube tem, são comentários tóxicos. Mas basicamente, antes de um usuário publicar um comentário que seja ali potencialmente ofensivo, e daí eles vão usar a inteligência artificial para tentar identificar esse tipo de comentário, vai pular ali na tela da pessoa um lembrete para que a pessoa reflita sobre a intenção de ser mal educada. É óbvio que isso não impede que a pessoa publique, ela pode simplesmente ignorar essa pop-up e publicar o comentário, mas talvez essa pequena barreira que está sendo criada ali leve as pessoas a pensar duas vezes, né? Por enquanto, essa opção não vai estar disponível para todo mundo, porque o que o YouTube está fazendo é justamente o experimento. Eles querem descobrir se essa pop-up seria capaz de parar ali esse comportamento ofensivo das pessoas. Então, provavelmente, eles estão testando com alguns usuários aí ao redor do mundo e depois eles vão comparar esses dados com aqueles perfis onde não tem esse tipo de limitação, de novidade e tal, e aí eles vão conseguir concluir se isso faz diferença, se não, eles abandonam o projeto, se sim, provavelmente isso deve ir pra frente e acabar como uma opção em todos os canais do YouTube. Eu particularmente acho sensacional, eu acho que os comentários do YouTube são um poço de toxicidade. Não recomendo que você passe mais de meia hora lá.
Isso é uma transição para a próxima notícia.
Bom, e desde aquela situação toda da Apple com a Epic, né, com a empresa ali que está criticando o modelo da App Store, de como a Apple cobra, a porcentagem que ela cobra, etc., parece que toda semana tem algo novo, né? Várias empresas grandes já se manifestaram contra o modelo da Apple, inclusive Microsoft, Spotify, o próprio Google, né? Então, porque a Apple tem um produto que se chama Arcade, é o Apple Arcade. Você paga uma assinatura e ali naquela assinatura você tem direito a vários jogos. Mas o Google tem algo parecido também, que é o Stadia, e a Microsoft também tem algo parecido, que é o xCloud. Mas existe uma diferença fundamental entre eles todos. No caso da Apple, cada jogo é um aplicativo isolado. No caso do xCloud, você entra num aplicativo e lá dentro você acessaria outros. E acessar um aplicativo dentro de outro, de acordo com as regras da App Store, não é permitido. Né? Agora, né, isso é para você entender o contexto da treta. A Microsoft foi lá hoje e lançou o que eles chamaram de 10 princípios da loja da Microsoft. Como se fosse a App Store da Microsoft mesmo. E aí, eles deram uma baita cutucada. Falou assim, ó, a plataforma Windows 10, aqui é aspas, tá? Abre aspas, como o Vini diz, né? É uma plataforma aberta. Ao contrário de outras plataformas digitais populares, os desenvolvedores são livres para escolher a forma como distribuem seus apps. E tem uma série ali depois, fecha aspas, né? Tem uma série ali de princípios que eles publicaram, mas basicamente falando, poxa, gente, que é isso? Você pode usar o sistema de pagamento que você quiser. A gente acha que oferece benefícios e você poderia fazer isso dentro da nossa própria loja. Mas se você quiser ser livre, assim, para fazer em outro lugar, você vai lá e faz. Então, foi muito aquela cutucada agressiva e no momento agora não poderia ser mais pertinente. A Apple está sendo muito pressionada pelo Congresso, especialmente pela App Store, pelos outros produtos não, mas a App Store está sendo vítima de um escrutínio assim tão grande quanto o Facebook, por exemplo. Isso pode mudar a forma como os aplicativos são distribuídos. Então a gente está vendo mudanças, tanto na App Store como no Google, agora na Microsoft. Vamos ver qual vai ser o impacto disso a longo prazo. A gente conta tudo que a gente souber para você, beleza?
E o Zoom, aquele aplicativo de videoconferência aí que é o melhor amigo dos quarentenados, lançou uma atualização com várias novidades. Eu vou citar algumas delas aqui pra vocês, porque tem algumas bem interessantes e eu acho que vale a pena citar aqui. Boa parte dessas novidades que o Zoom apresentou agora são referentes à acessibilidade. Então, uma coisa que a gente vai ter é acessibilidade de teclado. Então, agora você consegue controlar o Zoom inteiro por teclado. Você vai lá nas configurações, vê quais são os atalhos do Zoom, e aí você pode executar qualquer função dentro do Zoom, desde entrar numa sala, permitir que as pessoas entrem, sair, ativar microfone e desativar, tudo. Tudo por atalho de teclado. Outra coisa que veio aí para ajudar na acessibilidade é a opção de legenda automática. Então vai ter uma opção ali embaixo no menu principal do Zoom para você ativar as legendas automáticas, ou tem como você também atribuir, né, para uma pessoa terceira que vai digitar ali em tempo real o que você estiver falando. Essa função ali, né, de digitação em tempo real, eu acho que pode ser interessante para você trabalhar com tradução simultânea, né? Então se abrem aí algumas possibilidades. Uma outra novidade é que agora o Zoom vai ter suporte para leitor de tela também, então deficientes visuais vão poder utilizar o Zoom mais facilmente, ele vai estar adaptado para isso. E essas são as principais novidades de acessibilidade. As novidades que não são de acessibilidade, né, são de usabilidade, eu adicionaria aqui o multipin, né, que é como eles estão chamando, que permite ali que você tenha vários vídeos fixos na tua tela. Até então tinha como você fixar uma pessoa na tela, mas agora tem como você dar pin em várias pessoas diferentes. E aí você consegue manter aquelas pessoas que são mais interessantes dentro da tua reunião, alguma coisa assim, sempre em destaque, né? A princípio, você vai conseguir fixar até 9 vídeos diferentes. E tem mais algumas outras novidadezinhas aqui, eu vou deixar o link na descrição, daí você consegue conferir tudo. Ou melhor, atualiza aí o teu Zoom que já tá disponível pra todo mundo. Mas basicamente tem como você reordenar ali as posições dos vídeos, vão ter filtros novos, tem melhoria na correção de cor da imagem também, que eu achei legal. Tem como você desativar a compressão de áudio também, para você ter uma fidelidade de som maior. Enfim, Zoom atualizado, dá uma olhadinha lá para ver tudo que mudou.
Bom, se você segue o Cristiano Santos, e você deveria, se você não segue, você sabe que os funcionários de uma empresa deveriam engajar com os posts da empresa no LinkedIn. E agora, para deixar isso ainda mais evidente, o LinkedIn aparentemente vai começar a identificar quando tem engajamento de um funcionário. Bacana, né? Então aparece ali, tipo, tem o conteúdo e fala assim, a atividade do funcionário. Olha que legal. É uma forma de incentivar e também das próprias empresas terem um apoio das pessoas que trabalham ali dentro, porque normalmente isso não está organizado a ponto de existir um movimento onde os funcionários contribuem para a empresa nesse sentido, né? E é algo que vai ficar muito mais fácil, muito mais visual. Uma pequena mudança no LinkedIn, mas tem potencial para ter um impacto bem interessante aí em termos de como as empresas estão engajando na plataforma.
E o Instagram, como não era difícil de se esperar, tá dando aquela se inspirada cada vez mais no TikTok. Nessa altura aí, tenho certeza que você já conhece o Reels. E se você abrir agora o teu Reels e abrir o TikTok, um do ladinho do outro, assim, e você não estiver muito familiarizado com as redes, você se confunde fácil. Se confunde bem fácil, as redes sociais estão ficando cada vez mais parecidas. E é aquele negócio, né? É cópia ou é tendência? Independente do que você acha, o fato é que agora o Reels tá com mais uma funçãozinha bem parecida com o do TikTok. Lembra, sabe no TikTok quando você vai utilizar o áudio de alguma outra pessoa, né? Você tem aquele disco girando ali embaixo, né, do áudio que a pessoa tá usando. Você clica ali e você consegue ver a tela onde tá todo mundo que já utilizou aquele áudio, quem que é o dono do áudio original, e você pode usar o áudio também. O Reels já tinha essa opção e agora eles estão adicionando mais duas opções que o TikTok já tinha, que é a opção de você favoritar essa página para que você possa utilizar esse áudio depois, né, quando você bem entender, e um botãozinho ali com um atalho para você poder enviar essa página para alguém. E agora, se você pega essas duas páginas do TikTok e do Instagram, basicamente não dá para dizer qual que é qual, elas estão realmente muito parecidas. E aí, quer você considere isso ético ou não, e eu já começo a pensar que se a gente junta todas essas novidades aí, né, a aproximação dos dois aplicativos, com a possibilidade do TikTok ser proibido, né, bloqueado em vários países ao redor do mundo, eu acho que tem tudo pro Facebook atropelar a ByteDance nessa.
Isso é o relatório trimestral da App Annie, que é a empresa que faz diversas pesquisas aí para orientados para aplicativos. Enfim, eles têm uma série de análises muito legais. E uma vez a cada trimestre eles lançam um relatório contendo dados aí que são bem interessantes. E eu peguei aqui, fiz um apanhado para falar alguns para vocês. Primeiro que, terceiro trimestre foram baixados 33 bilhões de novos aplicativos. Isso no mundo, tá? E no mundo também, parabéns. Nós gastamos 28 bilhões. De dólares somente em aplicativos. Isso representa um aumento de 20% com relação ao mesmo período do ano passado. O tempo de utilização dos aplicativos também subiu bastante, subiu 25%. A APN ainda fala que esse aumento de utilização dos aplicativos pode ser algo que foi impulsionado pela pandemia, mas que tem um potencial de ser duradouro, porque as pessoas, afinal de contas, estão aprendendo e desenvolvendo novos comportamentos com aplicativos. Olha só, vou fazer um parênteses na minha cabeça. Por que as pessoas iam passar mais tempo em casa? Elas iriam usar mais desktop, sabe? Porque é mais confortável. Olha o pensamento de tiozão, né? E aí não é bem assim. E o meu próprio uso de smartphone aumentou também. Acho que a gente realmente, o smartphone virou uma extensão da gente, né? Mas voltando aqui para a notícia que é mais interessante que esse meu comentário. No Brasil, houve um crescimento de 30% no tempo gasto em aplicativos que não são jogos, que tiram joguinhos. Brasil, aumento de 30% no tempo dedicado aqui em aplicativos. Os downloads no Google Play cresceram 10% com relação ao mesmo período do ano passado e 20% no iOS quando você compara com o mesmo período no ano passado. Né? Brasil e Índia foram dois países que impulsionaram o crescimento de downloads ali no Google Play. Tá? Já no iOS, a Coreia do Sul foi que puxou um pouco mais essa lista. Agora, três listas aqui. Número de downloads. Quem que encabeçou essa lista de downloads? Vamos ver se você adivinha qual foi o aplicativo mais baixado nesse terceiro trimestre de 2020? Foi o TikTok. Olha só que beleza, hein? Mais uma vez. Aliás, o TikTok está sendo o aplicativo mais baixado praticamente todos os meses. Ele só perdeu um mês para o Zoom de todos os meses de 2020, pelo que eu vi. Todos os meses de 2020, acho que ele só perdeu um mês para o Zoom, mas eu preciso confirmar essa informação. Volta aqui. Segundo lugar, aplicativo mais baixado, Facebook, depois WhatsApp, Zoom, Google Meet, Instagram, Messenger, Snack Video, Telegram e Snapchat, tá? Sim, o Snapchat está vivo. Aqui a lista por lugares onde as pessoas gastaram mais tempo. Aí, número 1 aqui, você tem o Tinder, que se recuperou aí de uma oscilação. Tinder, TikTok em segundo lugar, acima de quem? Do YouTube, da Disney Plus. Olha só, meu, aqui, acima do Netflix ficou lá embaixo, Lanterna em sétimo lugar. Lanterna não, né? Deu uma exagerada, né? Netflix ficou em sétimo lugar. Aqui o que eu tô falando de novo, tempo, a lista é o tempo que os aplicativos que as pessoas gastaram mais tempo. Então, Tinder em primeiro lugar, TikTok em segundo. Agora, o número de usuários ativos. Então, a lista de aplicativos onde eles tiveram os usuários, maior quantidade de usuários ativos aqui. Primeiro lugar, Facebook. Segundo lugar, WhatsApp. Terceiro lugar, Messenger. Quarto lugar, Instagram. Caramba, nada mal, né? O Facebook deve estar bem satisfeito, né, com essa performance mais uma vez. É bem comum entre os cinco aplicativos com mais usuários ativos aí ficarem os quatro, tá? Isso não é uma exceção. De qualquer forma, eu sei que eu falei um monte de estatísticas aqui. O legal seria você dar uma olhada na matéria mesmo, porque às vezes tem alguma coisa adicional ali que você vai curtir. Não tenta decorar, tá bom? Vai lá, clica no link. Se você faz parte do nosso grupo do Telegram, tá bem fácil já acessar todos os links, né? Fica bem tranquilo. E aí você pode fazer um exercício de pesquisar o do último trimestre, porque eu acho que foi o Vini que reportou essa notícia da outra vez. De qualquer forma, você tem uma série de informações bacanas aí para você fazer suas pesquisas, beleza?
Vamos finalizando mais um Notícias do Marketing, mais uma semana nessa sexta-feira, dia 9 de outubro de 2020, e sextou, né? Sextou, finalmente. E galera, como a gente tinha falado aí no início da semana, esse daqui é o episódio 99 e as coisas talvez mudem um pouquinho daqui pra frente. Então você pode voltar aqui na segunda-feira que a gente vai ter um recadinho pra vocês, beleza? Já adianto que talvez não tenha episódio, mas vai ser por um bom motivo. Eu vou explicar certinho pra vocês na segunda-feira, mas não precisa se preocupar, porque você vai continuar tendo as suas notícias aí. Eu espero do fundo do meu coração que você tenha curtido essa semana que a gente passou junto aqui. Te desejo um excelente fim de semana e a gente se vê por aí. Valeu!
Este podcast foi uma produção de Estevão Soares e Vinícius Gambetta, distribuído por Agência de Bolso e SMXP.